Muito boa noite, senhoras e senhores. Está começando mais um Around the Rift. Hoje, a edição de número 248. E vamos falar aí do início da LEC, o início da LCK. E, mais uma vez, pitacos sobre o começo do CBLOL. Boa noite, GSTV, Skit e Nariz do Serê.
Boa noite, rapaziada. Bora falar um pouquinho do que aconteceu nessa semana, né? Que finalmente voltou o League of Legends Global, graças a Deus, que não aguentava mais ficar esperando as coisas começarem. Mas eu quero ver como que vai ser isso aí no CBLOL, cara. Porque, assim, já tem uma LEC com meta, LCK com outro, conversando ali no estúdio hoje com o pessoal, ninguém sabe direito o que tá acontecendo. Vai ser interessante ver o que vai rolar no nosso querido CBLOLzinho.
Boa noite, pessoal. Quem duvidou que ia ter mais de uma Terra em janeiro, não vou falar nada. E vai ter ainda mais dois. Não, mais um. Preparem-se. Mais um.
E o da semana que vem, olha...
Preparem-se. Okay.
Bem, eu hoje estou de uma maneira gigantesca, colossal, porque voltou a gigantesca competição que todo mundo quer, que é a LEC, claramente. Todo mundo se importa com a LEC. E eu tenho que falar que não confiem nos picks da LEC, porque... O pessoal gosta de aprontar muita coisa, gosta de tentar muita coisa e ainda é a primeira semana. Tem muita coisa pra gente descobrir desse meta, das coisas acontecendo e também não acredite no Barrel. Só deixa o Barrel fazer ruim suporte.
É isso, jamais acreditem na KT.
Exato. Não, pô.
É outro não, time. O Barrel vai ditar a meta, ruim suporte.
Mas eu tô falando da KT porque teve o Dear Top da KT. E
teve o Dear Top de todo mundo, né?
Não acreditem. Não acreditem na KT.
Jamais se
acredita. Ah, é um rookie, né, mano? É um rookie. O cara tem 19 anos.
É isto.
Perfect.
Alguns recados rápidos antes do programa começar. Esse programa estará disponível no YouTube assim que ele terminar. youtube.com/roundtherift. E momentos depois também estará disponível no Spotify.
Olha só. Hã? Eu ia falar, olha só, olha quem voltou.
Olha quem voltou, Spotify, o pessoal tava pedindo bastante nos comentários.
Ah, pode crer.
É, eu ameacei o Cálice, ele me passou o que eu precisava, e aí ele foi coagido a me passar os dados, ele passou tudo certinho, eu já consegui ajeitar, então eu não vou fazer o resgate dos episódios que acabaram passando, mas desde o último e desse e pros próximos, vai estar aí, tipo, o Cálice tá no chat. O cara tá no chat, mas não veio pro programa, olha só. Enfim.
O Cálice tem que acordar às 5 horas da manhã. Você vê que não começou a LPL ainda, né?
É, então, ainda não. Mas, ó.
Dia 22 só.
Então, agora voltou lá no Spotify. Eu acho que ele replica pra todas as outras mídias também. Depois eu vou dar uma consultada nisso direitinho. Mas já tá disponível lá no Spotify, que eu acho que é o que o pessoal mais utiliza mesmo. Também, uhum. Entra lá no nosso Twitter, @trhub, entra no nosso Instagram, @aroundtherift, a gente vai postar bastante coisa, e também a gente vai trazer bastante bastidores do que a gente vai fazer na semana que vem. Como vocês viram lá no nosso calendário, semana que vem a gente vai ter um episódio presencial, e a gente vai, eu vou levar lá o meu celularzinho, e vou tentar mostrar um pouco dos bastidores do ATR pra vocês.
Do nosso estúdio, né?
O do bom nosso, que eu... do nosso, de um dos nossos estúdios, porque em teoria teremos três.
O bom é que eu...
Soltei nesse aí, no ar.
Aí, ó, eu já vou garantir que eu não estarei presencialmente, porque
calma,
infelizmente...
Calma,
tô no CLT, é. Mas eu estarei aí criticando presencialmente no chat, xingando todo mundo, que é o que eu faço
calma,
de melhor.
Calma, Serê, não tome decisões precipitadas, calma, Serê,
okay, relaxa. Vocês têm novidade pra mim? Vocês vão falar com o meu patrão?
Não. Meu
você não quer ir, você fala, velho.
Você não quer ir, você fala, porque, desculpe, ah, eu tô em Ribeirão Preto, não dá pra eu ir,
desculpa. Eu trabalho em CLT,
desculpinha, entendeu?
Valeu.
Tem pessoas que com uma bicicleta iriam fazer isso acontecer, uhum. Entendeu? Okay. E você tem dois cavalos e um Monza.
Eu não tenho mais dois cavalos, só tenho um Monza agora.
Que tem quantos cavalos de potência?
Putz, aí você perguntou coisa demais.
Uns 40.
Tem mais do que dois. Então okay. É isso. E também, não deixe de entrar aí na firstchoicegames.com.br. Lá tem produtos avulsos e caixas de Pokémon TCG. E você tem aí do cupom Dudu5 que você pode usar pra garantir 5% de desconto. Hoje o Skit levou pra mim os pacotinhos que ele trouxe do Japão. Veio dois Charizard. Muito obrigado, Skit.
Gostou, Dudu?
Gostei bastante. As cartas japonesas são muito bonitas. Muito maneiro. Mas, Se você quer essas cartas, tem lá na First Choice Games também, entra lá e usa o meu cupom pra você comprar essas cartas. Bom, sem mais delongas, vamos começar a falar então da LEC, que foi o primeiro campeonato, né, que voltou e apareceram algumas novidades já logo no começo. E assim, ápice da tempestade é realmente o que a gente esperava que fosse ser, não é mesmo?
É realmente broken.
É realmente quebra. Eu acho que esse item não vai durar do jeito que ele é.
Muito não, mano, o item é duro. E acho que não tem previsão no 2 de mudar, né?
Tem o ponto B, não tem? Eles anunciaram, eu não sei.
Não vai entrar no CBLOL esse fim de semana.
Não, né? Eu sei que na LEC e na LEC o que funciona. Eles vão, sempre jogam, entram num patch e só tem atualização no patch depois das 3 semanas. Então a fase de grupos inteira vai ser jogada nesse patch.
É. Então, desculpa, isso. Você pode falar.
É isso.
Como o Skit ressaltou, eu vou trazer essa info aqui, porque cada liga começou com um meta um pouquinho diferente. Então, na LEC, o que a gente teve? Uma prioridade de Kalista e Rumble. Uhum. Né? O Rumble foi banido, acho que foi o campeão mais banido. O jogo que ele passou, ele perdeu, mas foi 100% de prioridade.
Ninguém quer lidar com ele.
Exato, e outra campeã também que foi muito prioritária foi a Kalista. Mas todos esses campeões prioritários, quando passaram, não tiveram ali atuações muito efetivas. A Kalista acabou ficando 1-5, o Rumble ficou 0-1. Então, taxas de vitória horrorosas para esses dois campeões de 100% de presença na LEC, nessas primeiras rodadas. E outras aparições aí que a gente viu também com muita frequência foram Jax, que também uma win rate horrorosa. LeBlanc apareceu mais banida do que picada, Nocturne também foi muito banido na LEC, assim como Ashe e Renata. Pop também foi alvo de bastante, então mais ou menos esses daí foram os picks que mais apareceram assim. Eu acho que eu não esqueci de nenhum, né? Teve a Caitlyn, mas aí a Caitlyn já cai um pouco de prioridade. Foi mais em torno disso, Rumble, LeBlanc, Nocturne, Kalista, Ashe. Jax. Teve a Pop também. Claro. Acho que dá pra gente falar
Gwen,
da Pop também.
E Gwen também, né? Gwen, tipo, talvez não foi.
Mas onde apareceu, apareceu bem, né? É verdade.
64% de vitória, pô. A menina tá voando. Quando apareceu nas ligas competitivas, na LEC em si, poxa, ela tá em vista.
Na LEC não apareceu tanto, foram 3 jogos, né? 3 jogos, 3 gols. 3 jogos.
E 3 vitórias.
Mas metade dos jogos, Angui. Ainda é muito pouco, né? Mas. Enfim,
mas rodou tá forte, em cima... aguenta idiota.
Rodou em cima desses campeões.
LEC, no geral, eu acho que alguns times o pessoal já esperava no topo acontecer, o que aconteceu essa semana, que nem G2 Fnatic. Acho que não é pra surpresa pra ninguém o talento desses times. Grande surpresa, entre aspas, foi o 3-0 da SK Gaming. Mas eu falei, eu avisei pra vocês ficarem de olho no Isma. E também eu acho que é um time que ficou redondinho. Hoje, o Irrelevant, se pá, é um dos, se não o melhor top laner da liga. A bot lane deles é nova e sólida. Eu acho que eles já têm experiência de 1 ano de liga. E aconteceu o que aconteceu pra eles precisar desenvolver, deles não terem ido pro Worlds. E no mid laner eles tiveram um upgrade que o Nisq, ele encaixa muito melhor nesse caso do que o Certus encaixava. Eu acho que o estilo do jogo do Nisq é muito bom, da forma que ele joga, da forma que ele ajuda o caçador, da forma que ele trabalha o seu jogo pro time. Então acho que esse time se encaixou perfeitamente e tem tudo para dar muito trabalho pela liga por aí.
Você disse que o Certus estava errado?
Eu sempre digo que o Certus estava errado. Então, voltando. eu acho que o resto dos times da liga, a gente vai ver um bando de time que é mais ou menos mediano ali. Acho que a BDS é o melhor desses times medianos. Eles ainda é mais ou menos o mesmo time do ano passado, que foi pro Worlds. Eles só trocaram, se eu não me engano, o Crowny pelo Ice, que é o atirador. E, sinceramente, não teve muita diferença. O time é muito baseado em o Adam esmagando cabeças e a dupla jungle mid funcionando. Team Erecticans, que é o time dos velhos. que, sinceramente...
Time bom, velho, time bom. Não,
eu, cara, sinceramente, não gosto
do Cruzeiro. Para de criticar esses caras.
Eu não gosto desse time, cara.
O Cardoso foi campeão, cara, mundial, pô.
É o time da campeão nostalgia. Campeão mundial do quê? É o time da nostalgia. Do mano, pensa assim, você tem o Peter, você tem o Yankos, Perks... É, tirei. Uma gestão, cara.
Cara, é forte, mano, esse time.
O time, assim, esse é o time pra gente criar expectativa e se desapontar, pô. Bom demais, cara.
Cara, é que eu acho assim, tipo, a parada da Heretics é que não chega como super time, apesar de ter caras consagrados e bons jogadores. Campeão, pô, pro momento eu acho que não, mas é um time que não é ruim, velho. É um time bom, tá ligado?
Pra fazer uma graça ali no torneio.
Cara, é um Mundial eles devem jogar.
No fim vai dar jogo.
Eu não sei se Mundial eles jogam. Porque, pensando assim... Porque a LEC hoje, eu vejo que tem um meio muito embolado ali. E tem muita gente que pode subir o nível. Por exemplo, a Mad Lions. A Mad Lions, eu achei que era o time tenebrótico. Eu achei que era o time que tem como base quatro jogadores da Movistar Riders. Eu achei que não ia funcionar. Porque a Movistar Riders, apesar de ter chegado longe no EMEA Masters no ano passado, não era um time exatamente de elite. Eles tinham muito com base o seu caçador, que é o Isma, que tá na SK, e o resto do time são razoavelmente bons, mas pra LEC é um gap meio grande. Eu pensei, pô, não vai funcionar. Na primeira semana, até que apresentaram bons jogos, fizeram ali jogos interessantes, inclusive venceram a própria Heretics. E eu acho que é um time que tem muito a crescer, porque são jogadores, querendo ou não, novos. Tem decepções já no campeonato? Tem decepções já no campeonato. Por exemplo, o Kamini Corp tinha muita gente que esperava como um super time. E farsa de novo. Upset e farsa.
Mas espera, por que falaram que essa Kamini Corp era super time?
Porque
quais jogadores justificam
um super time? Vamos lá, justificam um super time. Eles têm uma botlane de Upset Targumas, que é uma bot lane excelente pra LEC. Eles têm o Seiken, que vem sendo hypado do circuito EMEA Master há muito tempo, que ele ganhou 3 esses últimos tempos, e ele não queria sair de lá da Carmine, porque a Carmine Corp era o maior time referência. O Cabo Shard é a mesma coisa, o Cabo Shard recebeu proposta da Fnatic e recusou. E o Boa, que o Boa é hypado lá no EU.
Pô, mas o Boa derreteu na...
Eu só não sei aonde que isso aí virou um super time, pô.
Então,
entendo era sua explicação, discordo, craque.
Não, pra gente, talvez não seja um super time. Lá fora era hypado. Tipo, não,
porra, é um time bom, pô, mas super time?
Mas a maioria dos casters hyparam. A maioria
Ranger lá, velho.
A maioria dos casters hyparam, a maioria dos players hyparam. Falaram que os caras realmente estavam bons. Chegou na primeira semana, eles chegaram mostrando um 0-3 com o pior League of Legends.
Falar na moral, tem que tomar cuidado com métrica também muito da primeira semana, pô.
Sim. Concordo que tomar cuidado, mas basicamente...
Existe muita adaptação, né?
E eles tomaram cacete também de Fnatic e G2.
E outra, é como qualquer time do Boa, pô. O time anterior do Boa foi a mesma coisa. Então, assim...
Agora é a história, entendeu? Porque, por exemplo, o Bo começou muito bem naquela Vitality e entrou depois. Vai que agora é o processo reverso.
Talvez agora ele comece entando e termine entando também.
Então. Ou entando às vezes mais já começou ainda. Entando mais ainda, pô. Então acho que já chegou no ponto certo já.
Mas essa Vitality aqui é feia que dói. Que é Photon, Douglas, que é o jungle que subiu do EMEA Masters. Tem o Vettel ali, que tem uma pool limitada, mas quando ele tá com os campeões dele, ele faz alguma coisa. Eu lembro dele jogando muito de Akali na época da Misfits.
O nick desse cara me pega muito, que é o nome de um piloto de Fórmula 1, velho.
E tem a bot lane, que era da Mad Lions, que é Karz e Hillsang, que... Puta merda, né, velho? Eu tenho muita coisa...
O Hillsang é bom, pô.
Mas o Hillsang, ele tá numa fase tenebrosa, e isso a gente dava pra ver na Mad.
Eu acho que é uma bot lane que pode incomodar muito ainda, mano.
Cara, eu não sei.
Se você assistir, você vai ficar incomodado.
Eu assisto e fico incomodado vendo esses caras jogar.
Qualquer coisa que acontecer, o meu argumento tá correto.
Cara, você olha pros caras, você vê um jogo da Vitality e você pensa, puta merda, é o pior time da história.
Ninguém tá buildando errado. Tá todo mundo testando coisa. É diferente. Só pode falar de build errada depois do 14.3. Até o ponto 2 é teste.
sinceramente, na semana 1, o que que a LEC mostrou pra mim até agora, impressão da semana 1? A gente tem 3 times que estão jogando League of Legends redondo, que é SK, Fnatic e G2. Apesar de terem alguns erros aqui e ali, estão jogando LoL redondo. Tem ali um meio de tabela que você bota o ponto de interrogação, que tá Mad Lions, BDS, Heretic, Giants e Rogue. Você fala, pô, esses times aqui são duvidosos. Tem uns ali que são... dá pra entender que são piores que outros. Por exemplo, essa Giants é muito ruim. É muito ruim. Tirou um jogo ali, só Deus sabe como eles ganharam. Pra mim, eles são muito ruins.
Você emociona muito na primeira semana, Serê.
Como é que os 3 times piores do mundo estão na mesma liga, velho?
Serê, você tem que mudar um pouco a fala pra falar que foi uma semana muito ruim. Se não mudar, esse time não vai fazer nada. Cara,
tem 3 times horrorosos, velho.
Mas sabe qual
é o... E a LEC só vai mandar 2 embora.
O Zengendog falou no chat, né? Vale lembrar que o formato da LEC é o mesmo do ano passado. Então, daqui 2 semanas, 2 times já tá de férias.
Esse é o ponto que eu falo, pô, foi uma semana muito ruim. Se tem a segunda semana muito ruim...
Acabou.
Você vai pra casa.
O Cereja criticou 3 times, então muito ruim ainda vai estar lá.
Muito ruim ainda vai estar lá.
Muito ruim, provavelmente.
Muito ruim desses 3 vai se salvar, Cereja.
Cara, desses 3...
Quem que é o menos lixo?
Desses 3, acho que o menos lixo deve ser a KC ainda, a Carmine Corp.
A KC, é isso, mano.
Acho que a Carmine Corp... Pô, eles ainda vão se bater, que vai ser um jogo deplorável de se ver. Eu já adianto isso.
Hype. Estou hypado.
Você tá hypado pra ver times deploráveis se ver?
Domingo, 5 horas da tarde, Vitality contra KC, vamos ver quem que vai levar o cacete. Porra, tô muito quero ver essa.
Não, vai estar passando CBLOL.
Não, eu vou assistir os 2 ao mesmo tempo, pô.
Não pode.
Não pode, eu vou assistir os 2 ao mesmo tempo.
Ó, mais emoção, Sere, gostei. Vai lá, mais uma emocionada.
Mais uma.
Qual que é o quarto pior time da liga?
O quarto pior time?
É.
Cara...
É duro, hein?
É duro, mas eu acho que é essa Rogue.
Não, fala do Fred 1-2-2, ó.
Mas eu não vou falar do Fred 1-2-2. A Rogue, eu acho que a métrica da Rogue, eles ganhando da G2, inclusive eles ganharam da G2, sim, foi...
Posso falar quem que é o quarto pior?
Por pura e exclusivamente...
É a BDS. Vou cravar aqui.
Aqui, ó. A Rogue ganhou por pura e exclusivamente motivos do comp ser muito bom, cara.
Mas, cara, a Rogue ganhou da G2. E a Rogue perdeu da SK e da Heretic, que são 2 times bons. E a BDS ganhou da Giants e da Vitality, que são 2 times assustador. Então, você tem que ver essa métrica.
Mas, assim, a BDS perdeu pra G2 num jogo mais BDS possível. Que eles estavam amassando a cabeça da G2, você olha lá, o Adam começa a trollar o jogo, no que toma um pick-off e a G2 vira o jogo pra cima deles.
É, o negócio da BDS
é
o
time que
joga... É o time que joga o jogo no lixo muito fácil, cara. Esse é o que eles têm que tomar cuidado.
Cara, pra mim a BDS é um time com um potencial muito grande, mas até agora eles não entenderam como eles não jogam o jogo no lixo.
Cara, eu acho...
E isso continua desde o ano passado, é o mesmo time que a gente viu no Worlds, é o mesmo time que a gente viu na LEC. Trocar o Crown pelo Ice pra mim foi 6 por meia dúzia, porque não mudou porra nenhuma.
Vou dar uma opinião aqui sobre o time da BDS. Eu acho que eu concordo com o GSTV e vou além. Eu acho que a BDS... briga forte pelas outras vagas desse pior time aí, entendeu? Porque, cara...
É que é duro que eles já ganharam dos 2 pior,
sim.
Tá ligado?
É,
dois
tem ruim. Essa parte. Mas, cara, o Adam, eu não acho... Cara, o Mundial me fez, assim, ver que o Adam é bem comunzinho. Quando ele não tá com nada diferentaço, assim, ele é bem comumzinho, sabe?
Você tem que lembrar, Dudu.
Eu acho que aquele hype que foi criado em cima dele, não sei se atrapalhou, tá ligado?
É que assim, quando você bate nos top laners da LEC, é uma coisa. Jogar contra a Bin, jogar contra a Zeus e jogar contra o Wonder, o Odoamne, o Cabo Shard... É outra coisa. Pô, o Adam bate no Under com o pé nas costas.
Eu
bate...
falo mais pela questão do que ele faz em game mesmo, sabe? Tipo, é um cara que eu sinto que ele ele é muito focado no que ele tá fazendo na rota, sabe? Eu Sim. não sinto que ele é um cara que sabe transferir uma vantagem que ele cria.
Menos de Garen.
É, mas aí também... A King Garen dele, pelo amor de Deus.
Mano, eu boto fé no seguinte, ele conseguiu se adaptar muito bem num jogo que ele já conhecia bastante. Agora que tá mudando tudo, é mais difícil, tá ligado?
É, isso é. É o momento de mostrar quem que é mais versátil, quem que é mais inteligente, quem que sabe se adaptar mais rápido. E a gente viu aqui que algumas equipes tiveram uma liga maior, mas de novo, mesmo ele sendo muito rápido, de uma semana pra outra, vai mudar muita coisa. Vai. Então eu quero ver vai. Como que vai sair essa semana 2 aí também.
Cara, eu tô torcendo muito pra ali o pessoal que tava... O pessoal da Vitality, o pessoal da Kamine Corp ter uma boa adaptação pra essa semana 2.
E eu torço pra mais treta entre Espanha e França. Obrigado.
Corretíssimo.
Pô, foi a Espanha batendo e a França tomando dormindo essa semana.
É. Nossa, muito. O Ibai ali é que, mano... Muito bom.
Na próxima semana, então, a gente fala um pouco mais sobre a LCA. Aí já vai ter tido mais da metade dessa primeira fase.
Sim.
Aí, a gente já vai ter ali um panorama melhor do que vai acontecer.
E posso falar, Dudu? Tem uma Pode. Novidade da LCA que eu achei que tinha a segunda fase, depois tinha os playoffs, mas não. Agora, depois, sai os dois e é 8 times no playoff, todo mundo se batendo, winner, loser bracket, e seja o que Deus quiser, velho.
Ah, não, pera, vai direto pro playoff?
É, depois? 3 semanas e direto pro playoff, não tem...
Ou seja, pioraram o que já era ruim.
Pioraram o que já era ruim.
Mano, é assim, eu tô vendo aqui agora, top 8 é playoff, não tem ninguém começando na losers, tipo, começa todo mundo na winners, 8º lugar contra o primeiro, o segundo contra o sétimo, deve ser essa parada aí.
É, essa parada aí mesmo. Caraca. E aí vai ser, sei lá, por exemplo... Não,
e assim, round 1 e 2, MD3. A partir do round 3, são 1, 2, 3, 4 MD5.
E são 3 vezes esse formato e depois ainda o
Champions. A Grand Finals.
Championship
Points. Season Finals.
Bom, vamos falar então da LCK, porque também começou. Começou a LCK com Faker e amigos...
Apanhando,
mas...
Faker trolando.
Não.
A freguesia continuou.
Pera.
Calma. Faker trolando e Faker carregando. Ele carregou no jogo que eles ganharam, com o joguinho de Nico, pô, 100%, bonitinho, flanco, pá, acertou tudo. Tentou também, acho que no jogo 2 de Azir, né? No primeiro que ele tava
de Azir. Pô, ele jogou benzão de Azir.
Velho. Não, jogou. O jogo de Azir dele foi bom.
Ele deu só uma playzinha aqui, acho que, no, que ele se jogou. Foi bem que eles perderam o jogo, se não me engano. Que ele se jogou pra matar o
Pace. Ele se jogou no Varus. Ele achou que era o Ruler, mano.
Então.
Você bota fé, mano.
Ele achou que era o Ruler. Não, mas ele pegou o Varus. Só que ele foi tão longe que ele só pegou o Varus e morreu. Ele foi tão longe que ele morreu, pô.
Deixa eu falar, antes da gente aprofundar mais...
Ele, na cabeça dele, ele reviveu a jogada que deu o título mundial pra ele, mano. Ele tá assim, fio, vou me consagrar de novo, tio, só que assim, não tinha Rell deslizando na sequência no pé do cara, o cara só flechou e tchau.
Exatamente. Passar um pouco do meta, né, a gente falou das diferenças do meta que apareceu na LEC pra LCK. Na LCK, por exemplo, foi a presença de Orianna, Ashe também apareceu, então Ashe se manteve. Nas duas ligas, mas na LCK a prioridade de Orianna foi absurda, não passou em nenhum jogo, ou foi banida ou foi selecionada. O Azir também teve uma presença muito grande. Vai e Lee Sin, né, muito por conta do céu dividido, foram muito prioritários também. E a Pop também foi uma escolha bem presente. Kisante apareceu bem. LeBlanc também dá pra dizer. A Kalista aí já bem menos prioritária. Apareceu um pouco de Cork também. Então, tem-se uma discussão muito grande que o Cork talvez seja um dos principais picks do momento. E o Udyr, né? Brotou aí um Udyr com a itemização de Coração Congelado, Manopla, enfim, jogando top side mesmo, não é na jungle. E Uga, né? Que você vai gankar o Udyr, ele corre. E você vê ele correndo embora.
É uma lane phase que, sinceramente, é muito chata de jogar contra o Dir. Porque ele vai apanhar, ativa a tartaruga, W, se cura e se mantém, ativa a Fênix, limpa o Wave. E é um campeão muito resistente, cria muitos problemas, consegue divar bem em backline, consegue ser aquele campeão chato do top lane. Não é aquele campeão que você vai ver criando jogadas, sendo falar, uau, esse cara é um gênio que tá jogando de top, mas é um campeão que vai ter uma lane phase sólida e vai ser chato depois no decorrer do jogo, nas teamfights, da forma que ele foi jogar.
É, o Jira é uma coisa que deve aparecer mais com o decorrer das ligas.
Será que aparece mesmo? Será que não é viagem, não?
Eu acho que não é viagem, tinha bastante gente treinando de Wonder Top.
É, o pessoal tá treinando, ele tá forte. E assim, o principal ponto é ele ser counter do Rumble, né? Que o Rumble tá idiota. Acho que a LEC.
Apareceu só dormiu. Xante também, né?
É, então. Sim. A LEC só dormiu no Jir, porque era pra estar aparecendo na LEC. É meio bizarro que não apareceu em 3 dias de gameplay.
É, até o AEA falou, né, que nem eu falei da build de coração congelado com
manopla.
Com a manopla e aquele...
Isso contra D.
Aquele Hockern, né?
Hooker.
Tem dois Os. Como que a gente vai falar o nome desse?
Hooker Lamúrico, tem dois Os. É Hooker. É Hooker, né? Tem dois Os.
É verdade, tem dois ossos. Que aparentemente é um item que é bem interessante pra ele, né? Não é prioritário, por exemplo, o
Clear... Contra PE.
Ah, é. O Clear nem fez ele, o Clear foi direto pra que eu falei, né? De coração e manopla. Mas na maioria dos outros casos apareceu o Hooker Lamúrico.
É que assim, ele funciona assim, a build do Dirk que tem acontecido. Ou você faz manopla coração contra D, ou no caso Xante, né? Ou contra... E você pode até fazer um Rift Maker, é o Cria Fendas, né?
É, Cria Fendas.
O Cria Fendas, se você quiser dano também. Você pode fazer um Cria Fendas e depois full tank. Mas ou fazendo... contra P, você faz Hooker Lamúrico e você pode, se tiver um double AP, fazer um Resplendor Vazio junto. Ou você vai com o Hooker Lamúrico, daí também pra coração e manopla.
Pode fazer Jack Show também, né? Apareceu bastante o Jack
Show. Eles estavam gostando antes de surgir essa build. O pessoal tinha começado a jogar com essa build com Leandre e Jack Show no top.
Sim. Mas então,
acho que acharam a build.
Eu acho, esse negócio do Jack Show, eu não sei se o Desespero Eterno não é melhor que o Jack Show fazer primeiro. Eu acho que foi uma disputa legal aí, acho que o pessoal pode testar um pouco mais.
Ele fez os dois.
Eu não sei a ordem que ele fez. Deixa eu ver a ordem que ele fez.
Ele fez os dois.
Uma leitura aqui, com o meta.
Hooker, né? Ele fez os três.
É, o Hooker foi o primeiro item.
Tipo, quando virou o patch, o pessoal tava reclamando muito do Burst, tá ligado? Sem zeros, cacete. E a gente já tá transitando cedo pra um negócio mais tanque. Sustain. Tipo, pô, pra mim, hoje, tem o item lá do mid, lá que esqueci o nome lá da Tempestade, né?
Ápice da Tempestade.
Ápice da Tempestade.
Isso, Ápice da Tempestade. Cara, pra mim, o item mais broken que tem é o Céu Dividido.
O Céu Dividido.
Pô, esse item aí, pra mim, é impossível, velho.
Não, esse daí resgatou muita coisa mesmo, né, cara?
Esse item é, tipo, pô, idiota. Sendo bem explorado, é muito idiota, cara.
Sim.
Devo concordar. Não, o vai e Lee Sin com esse item é quebradaço, cara. Quebradaço.
Lee Sin Jarvan faz também, pode fazer.
Foi legal eu jogar contra um Aatrox com esse item essa semana. Me diverti bastante.
O Aatrox fazendo o céu dividido tá bem forte também mesmo.
Muito
pô, mas pra
bom.
Vai, por exemplo, é um baita item pra ela, né? Parece que é o item que ela nunca teve pra buildar, cara.
É perfeito, foi feito pra ela. Porque ela, tudo que ela quer é dar uma porrada forte logo de início, gritando na cara do maluco.
Que porrada, né, amigo?
Um socão.
É um item muito forte, E aí, falando um pouco mais dos jogos, né? Como a gente falou, a T1 perdeu, né? A LEC é tudo MD1, né? Mas na LCK ainda o padrão de MD3. Então, no dia da abertura, a gente teve a Red Force metendo um 2-0 na DRX.
DRX tá tomando, né? Vai tomar
Mas geral. Mas é, né? Só tem o Ted lá na DRX. Trouxeram.
Cara, tem 10 players. Eles estão com a infame line de 10 players. Já começou errado.
E também essa Red Force com nomes novos, né? Então...
Sim.
Tem bastante reformulação dentro da LCK, bastante mudança. Mas...
Tem a org nova, né?
Isso. A Firx. Fear X, né?
Era Sandbox, era Sandbox que Box, trocou de patrocinador. Né?
Inclusive, tomaram 2-0 pra KT exatamente hoje. E a DK também ganhou da Bryon, né? A Bryon que...
Okay, também Bryon. Trocou de nome, é OK Bryon. É um time OK,
mas...
Não tomou.
Contrataram o Envy, né? Mas não é o nosso Envy, é outro Envy.
É um time, Morgan, Gideon, Karis, Envy, Effort, esse time é meio tabela pra baixo, pra não dizer...
E aí teve Jindy T1, né, e aí com jogadores que a gente já tá acostumado, né?
Sim.
Super Jindy agora com Canyon e Kim, né?
Cara, assim, honestamente, eu sei que o Siri vai daqui a pouco hypar uma RAM, a life da vida, mas vai ser a mesma LCK de sempre, em que vai jogar todo mundo, split mó bem, o pessoal vai tentar não sei o quê, afinal vai ser ter um Jindy. E é isso aí.
Cara, pode ser que sim. Eu acho que o único time que talvez possa tirar isso é a Roma. Talvez a KT... É que assim, eu queria muito ver o confronto entre os principais times ainda. Eu acho que T1 e Jindy largam na frente porque... Eles, em teoria, têm os melhores nomes, mas eu não diria que o resto dos times estão mortos, simplesmente mortos.
Pô, eu boto mais fé na DK do que na Roma, velho.
Cara, eu não consigo botar fé em um time que tem o querido que é linguiça, então...
Não, assim, porra, ele é bom, velho.
É bom pra jogar fora, pelo amor de Deus.
Você não gosta do Kelin, Cere?
Hã?
Você não gosta do Kelin?
Eu não, pelo amor de Deus. O Kelin, assim, ele já devia ter ido embora dessa Damon faz tempo, mano. É que ele fez naquele Mundial ali, caso de ser mandado embora, caso de demissão instantânea. Isso que ele já fazia isso na LCK, pelo amor de Deus. O Kelin, os torcedores da Damon amam ele. Fala pra um torcedor da Damon, pô, o Kelin é um ótimo jogador. Eles só vão faltar te bater.
Isso que não bateu.
Pelo amor de Deus. Aí, pô, eu acho que a Roma Life é um time bem completo. Doran, Peanut e Zeca vai perder Light. Eu acho que é um time que vai render bons jogos, vai render competitividade. E a KT é um time que eu ainda preciso ver mais, mas é um time que gosta de inovar, gosta de trazer coisas novas. Tem o Barrel, tem ali o BDD que sempre traz uma coisa em outra, tem o POC que é de lua. Então é um time que vai ser interessante de se ver. Outro time que eu quero ver, mas esse não tão hypado e não tanto pra ganhar, é a Kangdom Freaks, que é basicamente os moleques do CivMax, mais o Jungle Cus, que vazou ali... Que eles ganharam em screen, tudo bem que treino é jogo a jogo, mas eles estavam batendo na GG em screen. E eu quero ver como que eles vão desempenhar no começo dessa LCK. O primeiro jogo deles vai ser facinho, vai ser amanhã 7:30 da manhã contra a T1, vai ser bem tranquilo. Então eu quero ver como eles vão desempenhar, é um bom parâmetro.
Esse é o ano do CivMax?
Cara, nunca é o ano do CivMax, mas eu quero ver como esses moleques vão jogar. Eu quero ver se eles realmente vão mostrar jogo ou se vai ser mais um time que você fala, o Dudu é ruim. Então...
Dudu que não tem mais o Arthur agora, né?
É, o Dudu que não tem o Arthur.
Pra quem não sabe, é o Mir.
É o Mir.
Aqui no CBLOL. Não tem mais a do... É engraçado, né? Ele usava o nick de Arthur enquanto ele jogava na Coreia. E aí ele vem pro Brasil e usa agora o nome dele em coreano.
É pra não confundir
galera. Pra ele ter ali um equilíbrio, né?
Então, ao contrário da LEC, que eu tô sendo falando, esse time é o pior time da história, na LCK eu falo o contrário. Eu falo, torcedores, calma, que a gente ainda não viu todos os times jogando, então eu ainda quero ver Roma Life jogando, eu quero ver confrontos diretos, pra ver e ter uma base de mais ou menos como tá. Eu tive a experiência de Jindy e T1, mas é o primeiro jogo do campeonato, o pessoal voltando de férias, então quando a gente começar a ter uma Life DK, KT e Jindy, começar a ter jogos nesse naipe, a gente começa a conseguir dar uma nivelada, ver qual é o firepower dos times da LCK.
Você tá então dizendo que a Freaks vai ganhar da T1 amanhã, beleza?
Cara, eu estou dizendo...
Até
essa T1 cansada vai bater na cabeça da Freaks.
Tá bom.
É isso que eu tô dizendo. Eu posso estar errado que a T1 vai ganhar da Netflix, né? Vai que a T1 realmente está chumbada e...
Não, chumbada nunca tá. Esse time nunca tá chumbado. Ele só pode começar. Ele só pode começar mais lentinho, porque férias foi bom, todo mundo pegou namorada e demorou um pouquinho.
A namorada do Faker é o League of Legends, calma. Ele já disse isso.
É isso, velho. Acabou o respeito, velho. Tá falando da namorada do Faker, mano.
Não pode. Todos estão falando aí, ó. Não sei
acabou
o que você tá
respeito,
dizendo.
Véio.
Acabou.
Skit.
Oi.
Qual das duas ligas você acha que se aproximou mais daquilo que você julga ser o meta de 2024?
Eu vou dizer LCK porque o pessoal vai querer copiar eles, mas só por isso, mano. Mas assim, LCK sempre tem metas diferentes, né? Sim. Sempre tem umas diferenças grandes entre os dois. E daí o resto do mundo meio que fica num híbrido entre, mas tendem a se posicionar mais em cima da LCK. No entanto, a maior liga major de verdade começa só nesse fim de semana, né? Que é a LCS. Então daí que a gente vai ver a meta de verdade.
Sabe já... que
falou liga major?
Deixa eu colocar... Aqui, ó, o Wide de novo, porque teremos Bipo de volta na LCS.
Meu Deus, só me lembra disso, mano.
Vamos falar de CBLOL, que tem 40 mil aí.
Vamos falar de Liga Grande, vamos falar de CBLOL. E aí eu quero perguntar, agora a gente já teve aí o anúncio oficial. Uhum. Deixa eu até me corrigir, né? Me retificar. E... Eu, no último, no penúltimo programa, eu tava falando sobre a questão da naturalização, né, dos coreanos, como que ela funciona, né? E eles não precisam passar pelo processo de naturalização, eles não precisam virar brasileiros para eles não contarem como importe. Então,
é interno da Riot, a Riot fala você não, isso, não é mais.
Isso, isso. Então, eu realmente falei, eu pensei que precisava, porque... eu sei que nos Estados Unidos eles fazem o processo para
fazem mais por comodidade, mas no início
então não é
não precisava,
uma necessidade, não. Né? Não é uma necessidade, é sim uma coisa que faz todo sentido você ter ali o famoso green card, né? Todo mundo... Então, mas para quem tava... Eu sei que gerou bastante repercussão no chat, eu esqueci de me retificar semana passada, então me retifico agora. É simplesmente uma questão de datas mesmo, interno, da liga, de não contar mais como importe. Não precisa passar pelo processo, então desculpas aí pela informação incorreta que eu tinha trazido anteriormente. Dito isso, agora que tá mais perto, Skit, o que, que você muda no que você achava no programa de 15 dias atrás?
Pro CBLOL?
É, ou ainda tá na mesma?
Eu mudo, cara, eu fui ver mais... mais de perto o trabalho do coach da Vivo Cage, né? Já que a gente tomou o puxão de orelha do chat.
Tomamos
com
um
razão.
Puxão de orelha, exatamente.
Então, fui ver. Uhum. Ainda fico com meio pé atrás, porque eu tenho minhas dúvidas de muitos anos nesse meio. Mas ele parece ser uma pessoa genuína. Então, eu vou optar pelo otimismo nessa situação e espero que dê tudo certo. Né? Ele comentou que o foco não é para esse primeiro ano, etc., mas vamos ver como que vai ser. Gosto da escolha de trabalhar a longo prazo com o Morteus, que é um menino bom mesmo. Então, quero ver como que vai ser. Gostei mais do roster da Los e da Fúria, olhando mais a fundo, né, do que pode acontecer. Não sei muito como que Tuts, Ayu e Zai vão ter essa sinergia com os outros dois coreanos, mas... Eu quero também achar que o Ayu e o próprio Tuts também, que teve um ano forte recentemente, podem fazer um estrago. E da Los, eu acho que eles também podem surpreender muita gente, pelo que eu estou ouvindo de bastidores aí. É um time que pode dar um trabalhinho. Enquanto de INTZ, eu botei em décimo no último programa, né?
Uhum.
Eu botei em 11º.
Nossa!
Mudou. Sobre a NTZ.
E de resto, acho que é isso, cara. Acho que Liberty e Fluxo trabalham a longo prazo, né?
Sim.
Assim, brincadeiras da NTZ, gente. Eu só acho que realmente... não sei se é um time que... Ainda acho que... Esse eu mantenho. Acho que é um time que ainda não... Acho que não briga por playoff. Acho que vai ter dificuldades durante split. Espero estar errado, falando honesto agora, mas... eu vejo dificuldades da Liberty... e do fluxo, eu vejo com times que trabalham a longo prazo, talvez pro segundo split possam crescer, evoluir, mas também é difícil de ver algo mais concreto nesse momento. E de Pain, Kabum, Loud, Red, acho que eu mantenho o que eu falei anteriormente, embora que rumores que acabam não tá voando tanto assim, mas também acho que treino é treino, palco é palco, e é início de split ainda, acho. Sim, que é um cara, negócio muito forte.
Deixa só, antes de você começar, Sere, aqui o meu rápido. De tudo que eu achava no programa que a gente fez da prévia, uma coisa que mudou muito é também sobre a Cade, mas não especificamente sobre o técnico, e sim sobre o mid. Tudo que chega de informação de como tá se dedicando, de como tá treinando, de como tá buscando aperfeiçoar, entender o nosso... Eu gostei muito do que eu ouvi do Tucuíli, cara.
Mas o Tucuíli já tinha a expectativa dele ser muito bom.
O Tucuíli é bom, mano.
Tipo, claro, a gente já conhecia, a gente já falou dele aqui enquanto ele tava jogando em outras ligas.
NA.
Principalmente no NA. Mas, pô, eu gostei muito da postura dele como jogador de procurar se adaptar, procurar entender. Eu sempre repeti isso, de que pra mim o CBLOL é muito sobre conhecimento dos times sobre os jogadores dos outros e estratégias às vezes focadas diretamente nisso. E daí essa preocupação dele de tentar entender isso, tentar se adaptar a isso... Pô, é um cara que fala um monte de língua, é um cara que sempre se dedica.
Não, ele é um menino bom, é um menino... Caramba, eu acho que ele tem uma personalidade boa também, o Tucuíli. O Tucuíli é engraçado, cara. Eu tava comentando com o pessoal no estúdio hoje. Não levei a mal, tá? Mas se o American Pie fosse ter um nerd, seria o Tucuíli. No filme. Seu personagem. É alguém que é tipo... Você olha pra ele, é bem típico. Mas personalidade do que eu já vi de entrevista, que eu já vi ele falando, etc. Ele é muito gente boa, ele é um moleque que até soltinho, quando você dá tempo pra ele falar, né? Pelo menos é o que pareceu. E eu acho que ele sempre foi um menino muito talentoso. Ele foi afundado na LCS, mas ele é um menino bom também pra jogar aqui. Eu acho que ele vai dar um trabalho enorme, enorme no CBLOL.
Cara, eu falando sobre o Tucuíli, eu tive a grata experiência de conversar com ele e outros meninos lá no in-house, que a gente tava lá no mix que o pessoal tava fazendo, no in-house, tava cuidando lá junto com o Brandão da Fúria. E, pô, às vezes tava lá na sala ele falando em português, brincando com a rapaziada. E, pô, o cara é realmente muito gente boa, deu pra trocar uma ideia com ele ali. E o moleque é maneiro, eu realmente torço pra ele. Eu tô... Engraçado eu dizer isso com a camisa da Cade, mas eu realmente torço pra ele. Eu acho que ele tem tudo pra fazer um bom CBLOL e sim, tem tudo pra ser uma pessoa pra agregar bastante o nosso cenário. É. E sobre mudanças que eu vi nesses últimos 15 dias de opinião, cara, não é exatamente uma mudança de opinião de falar que temos um favorito diferente ou não, mas eu ouvir falar de fontes confiáveis pra mim que o Bigão está adaptadão. O Redbert está se adaptando muito bem à Loud e que a Loud está muito forte. E eu vi mais de uma fonte disso, seja de gente falando externamente ou internamente. Então, cara...
Redbert, fase de ouro, está de volta?
Redbert no Prime, eu não sei se é exatamente o Prime, mas é um pouco assustador para os outros times, porque a Loud, pelo que deram a entender para mim, é a mesma Loud de sempre, e a mesma Loud de sempre é a franca favorita para ganhar do CBLOL, principalmente ouvindo o que eu ouvi da Kabum, que eles não estão numa situação legal de treino, não estão voando. Isso, inclusive, o Titã trouxe essa informação no MD3 ontem, que ele não gostou de ver a Kabum jogar. Eu não sei exatamente como tá a Kabum, eu ouvi poucas coisas realmente dos times, eu ouvi da NTZ, que a NTZ tava fraquíssima, que a Loud era um bom time, e é isso, mano. Ouvi pouquíssima coisa. Mas eu quero saber agora como que realmente vai se apresentar no CBLOL. Se o que eu ouvi realmente foi verdade E eu tô hypado pra ver a Loud jogar, eu tô hypado pra ver o Bigor jogar, eu gosto muito do Redbert como player, como pessoa, acho que na Kabum ele realmente não tava bem, ele tava numa fase tenebrótica, e agora eu tô torcendo pra ele dar a volta por cima. Tem muita coisa que eu quero ver nesse CBLOL, quero ver a PEN jogar, quero ver a Red jogar, são dois times que em teoria prometem bastante, a Kabum, como realmente tá, como é, vai ser o Maurang no Brasil.
Um exercício aqui, rapidão. Uh-huh. Pra cada um, rápido, um jogador que vocês estão hypados pra ver nesse fim de semana. Pra mim é o Gigo.
O Gigo?
É.
Caraca.
Eu quero ver o Gigo no meta de Gwen e no meta agressivo. Eu acho que o Gigo vai se... Ele terminou ano passado bem. Eu acho que ele vai começar bem também.
Vamos cara, ver. Pra mim é o Tukwili. Pra mim é realmente o Tukwili. Porque eu quero ver esse cara jogando no Brasil.
Titã?
Pra mim é... Deixa o GSTV argumentar.
É porque assim, eu tô vendo o Titã bastante em rede social, assim, ele parece estar muito solto, muito feliz no time novo, tá ligado? Ele a troca de time dele acho que foi feita de uma maneira muito profissional, muito responsável entre Red, né, a saída da Red, e de como a Red comunicou, de como ele comunicou, e de uma forma que assim, a gente tem dificuldade mesmo de ver no Brasil. E aí, como eu falei, eu tô sentindo ele muito, muito solto, cara, feliz, assim, no time novo. Eu acho que também ele tá colocando, tá voltando aquele momento que ele já viveu com o Jinkedo, assim, né, de Kabum. Então, acho que é um time que entra, chega bem, entendeu? Tá na lua de mel, saca? A Loud, eu já acho que a Loud pode chegar no final da semana 2, 1-3, e a gente vai estar assim, é isso aí. Talvez ainda vai ser campeã. Porque, pô, eles vão pegar Kabum, PEN e Fúria, né? Até o final de semana 2. A PEN, pô, pega Red. Então, assim, direto, Titã contra Red. A PEN pega Loud. Sei lá, talvez essa lua de mel chegue bem, assim, no começo.
Pra mim, eu fico dividido entre Redbert e Cels. Eu acho que pelo 2023 dos dois, sabe? Ver como que eles vão estar nesse 2024. Porque eu acho que o Redbert tá... Que bom que chegaram notícias aí no ouvido do Sereio que ele tá mandando bem. Porque 2023 foi um ano, enfim... acho que poucos adjetivos definem que são todos negativos, né? Foi um ano bem ruim. E aí ele tem uma grande chance. Pô, isso aí é é talvez a chance... De ouro que ele tem no que talvez se encaminharia para uma carreira que poderia ficar bem complicada, né? Pelo como foi o ano, como teria, sei lá, as equipes buscariam ele, não sei. E é um cara que é tricampeão, né? É um cara que já venceu 3 vezes o CBLOL. E eu sinto que ele absorveu isso, né? Eu até vi no Twitter, ele deu repost lá. Uhum. Teve um cara que fez um meme lá do Melhores Momentos do Redbert 2023. E aí aparece o Shrek, dançando. Obrigado por assistir. Ele repostou, então assim, ao que me parece por redes sociais, ele conseguiu de alguma maneira resetar a mente dele, foi um ano ruim, vamos se dedicar. E aí pelo lado do Cels, é um cara que papou tudo que é título. De melhor jogador, de destaque, de público, desbancou grandes nomes, que eu confesso que no prêmio CBLOL, com o da galera principalmente, me surpreendeu.
Uhum.
E os outros não, o melhor jogador, melhor suporte pra mim, era bem óbvio que seria pra ele, mas até o da galera ser dele também me surpreendeu, aqui um anime contra robô, contra team, contra, enfim. Achei...
Ranger.
Então, pô, o cara teve um ano incrível, um ano como poucos jogadores tiveram na história do CBLOL. E aí agora, num time diferente, né? Num time que foi um dos primeiros times que ele passou, não sei se foi exatamente o time que revelou ele, mas...
Não, né?
Ele era Bigodes.
Teve a Bigodes, mas ele teve um split pela Kabum, né?
Não, pô, o Cels foi
Teixeira. Não, o Cels é Teixeira, não, foi... com o Redbert.
Inclusive, né? No ano, no mesmo split que o Redbert foi campeão do CBLOL, foi o mesmo split que o...
O
Cels estava naquela T-Show. Exatamente, 2017.2. Uhum. Foi o split do Cels 0/todos na T-Show e o split que um dos títulos
isso do Red mostra, Bat. Isso só mostra que a vida é uma montanha-russa cheia de emoções.
É uma roda,
né?
Gigante, Skit.
Às vezes você tá embaixo, às vezes você tá em cima, às vezes você dá pirueta. A roda gigante não dá pirueta.
Depende, se bate um vento forte...
Cara, eu acho que bateu uma ventania na minha, mas tudo bem, vambora.
Tipo, o Redbert, ele tá entrando na Loud, certo? Okay. E eu vejo um momento de carreira muito parecido, com um contexto completamente diferente, do Micão na Liberty. Porque nossa, eu sinto que pros dois é o último ano, pô. Tá ligado? Tem que ser
se der aqui. Errado. Se der errado.
Então, assim...
Se o Redbert ganhar, voltar a jogar beijo, não é o último ano.
Tudo bem, mas... Exatamente, mas é a mesma coisa o Micão.
Micão já falou que é.
Liberty, será?
Só que, não, mano, Micão falou que se der ruim é o último ano.
Senão, mano, com todo respeito do mundo ao Micão...
É um peso de poder ser o último ano, pô. Só que o Micão, ele tem que ser o protagonista do time da Liberty. Com outros... Não vou dizer rookies, porque são caras que já passaram pelo CBLOL, dois Academy, dois CBLOL.
Não é, né, mano?
E, calma. E o Redbert, que vem pra substituir o maior, o melhor jogador do ano passado, só que com uma pressão ainda muito menor que ele tá na Loud, pô. Assim, cara, se começar a dar ruim, vão falar, olha lá. Mas também é...
Não, se der ruim, tem vai ser 100% do Redbert pra torcida. Sim. Vai ser, tipo, tudo nas costas dele, vai ser foda.
Só que ele não tem uma puta função, assim, que ele tem que cumprir, como eu vejo que o Micão tem. Assim, o Redbert, ele só tem que jogar bem, pô. Só tem que jogar bem.
Cara, é basicamente, pô, é muito mais fácil você ser campeão na Red Bull do que na Haas, velho. E vocês entendem que eu tô falando de Fórmula 1. Sim. Pô, com todo respeito à Liberty, os meninos que estão lá, mas o Redbert, ele tem o core que é atual tricampeão brasileiro.
Sim, sim, não, eu concordo com a distinção, é muito boa. O Redbert tá na Red Bull e o Micão tá na Haas. Vai ser duro. Dá? Não, mentira, do Serê. Porque a Haas não tem como ser campeão. É impossível. É fisicamente impossível, porque
mas
o carro era muito
cara, bom. O ano passado, qualquer uma que não era Renault...
Que Renault?
Não, Renault?
Red Bull.
A Red Bull. Qualquer um que não era Red Bull não tinha a menor chance, pô.
Não, mas então, mas ali tem uma diferença de máquina mesmo. A máquina da Haas nunca vai ser campeã. Claro. A Liberty, são cinco seres humanos que podem, mano. Desceu a luz, assim, mano. Desceu o Santos, os cinco. Dá pra ser campeão.
Estão jogando os caras muito lá embaixo.
Cara, não, campeão, eu não vejo essa equipe em situação nenhuma sendo campeão.
Cara,
nenhuma.
Que assim...
Eles podem pegar playoff, eles podem pegar top 4, talvez, mano, jogarem muito bem, se clicar tudo muito perfeitinho entre eles, mas sendo campeão. Que assim... Cara, gente, tem que descer um santo.
Já aconteceu no CBLOL isso, Kabum 2018, todo mundo via Kabum como rebaixado, eles ganharam. Isso já aconteceu no CBLOL, que era Kabum do Titã, era Kabum do Ranger, do Jinquedo, lá em 2018 aconteceu.
Pô, não sei se era mano, rebaixado.
Mano,
era rebaixado.
Eu lembro aquele, os palpites do CBLOL, eu pego o palpite de cada um, inclusive do senhor GSTV, de colocar, todo mundo colocava aquela final.
Vou defender o GSTV aqui. Porque o GSTV, entendeu? Ah. Não vamos julgar ele aqui por uma opinião prévia, antes do negócio começar, justo. Pô.
É, não mas é
pra,
porque
não dá pra pesar a mão nele, não.
Todo mundo aqui é julgado por opinião prévias e a gente é julgado também por todo o público. Dito isso...
É que você levou pro coração, não pode.
Ah, eu tô cansado. Esquece isso aí. Mas, voltando, mano, eu acho, a gente olha, todo mundo, o cenário olha e fala, pô, esse time da Liberty não vai ganhar. Tem o Makes, o Drake Hero, que são rookies, tem o piloto que bateu e voltou no CBLOL e tá tentando outra vez, o Cavalo a mesma coisa. Jogadores que eu acho que são bons, sim. Jogadores que eu acho que tem um potencial de crescer, e mas tem um são jogadores que você olha que não vai ser campeão agora, pô.
É na questão de... Semana passada, na última vez que a gente falou do CBLOL, teve até torcedor da Liberty, até o dono da Liberty deu like no post falando que a gente odeia a org. Eu não odeio a org, cara, mas eu olho pra lá e eu falo, tudo bem, não vai ser campeão, cara. Não vai. Você pode trabalhar pro futuro, você pode crescer em cima disso. Eu acho que o Makes é
maravilhoso.
Um talento, é um jogador muito bom. Eu acho que o Cavalo, pô, foi injustiçado sendo mandado de volta pro Academy.
Eu também acho.
Ele é um cara bom pra poder jogar. Também. Então, acho que o Drake Hill também é outro para ser trabalhado, é um menino que pode, olhando de fora, né, não sei a mentalidade deles dentro da org, Eu vou descobrir assistindo o documentário que eles acabaram de lançar. Daqui a pouco eu assisto. Mas é aquilo, pô. Eu tenho que ser honesto. Não vou falar, não, todo mundo tem uma chance. Assim, chance tem. Né? O Safadão já falou. Todo mundo tem uma chance. Mas,
você,
cara...
Você tá usando Wesley Safadão?
Pode ser que eu ia liberte, sim. É, pô. Pode ser que eu ia liberte, sim.
Boa análise. Boa análise, não, Skit. Eu vou te
tô
defender.
Tô impressionado. Não, eu gostei, mas assim... Me impressionou. Essa eu não vi vindo.
A gente então... usa qualquer coisa pra dar argumento, menos LOL, porque já foi Wesley Safadão em Fórmula 1.
É, mas, a gente tenta contextualizar as coisas pra galera não ficar só no se a gente ficar na mesma bolha, às vezes a mensagem se perde. Então a gente tem que puxar fora, entendeu?
Justo.
Assim, vocês têm memória de um roster full, assim, desvalorizado, ou cheio de rookie que já teve play antes e não conseguiu fazer tanta coisa, que chegou e ganhou uma liga?
Acabou em 2018.
Não, mas era um rookie. Cara, que eles estavam chegando então, agora, do nada.
É porque era muito diferente, sabe, Serê? Porque, assim, aquela Kabum ganhou o desafiante, pô, não foi? Tinha acabado de subir?
Foi a Kabum.
E aí tem a Team One, que também tinha acabado de subir. Esse time é um time novo, pô. Saca? É, assim, teve mudança naquela Kabum, tá? Do desafiante. Teve contratação.
É, Kabum 2014, nossa.
É, tipo, se você falasse assim, aí, cara, pô, a... É. Essa galera que tá hoje na Liberty foi campeã do Academy? Tá ligado?
Não foi campeã por duas torres do Nex, não. Porque o SKB trollou na última play do jogo.
Uhum.
Do jogo 5.
Não, então talvez seja um bom argumento pra defendê-los, sabe? Porque é um time que talvez vem com gás, vem que se conhece. Entende? Mudou o top, mudou o ADC, mas talvez uma base boa.
Era o cavalo piloto Drake Hero, que ficaram em segundo lugar na final 3-2 contra a Kabum Academy. São, de novo, meninos que, mano, estão juntos. Mas daí você tem mais mudança. Você tem o Micão, você tem o Mix, que assim, também jogou bem.
Tipo, então, assim, eu não acho que é mega, mega distante aquela coisa. Todo mundo pode ganhar.
Sim.
Mas...
É. Eu acho
A maior possibilidade é brigar pelo... Pra tentar chegar nos playoffs.
Eu também não falo que é um time que vai sair, mano, 0-18. Não é isso?
Não
acho que ele vai sair 0-18.
E assim, eu acho que a gente consegue usar a mesma métrica pra Liberty e pro Fluxo. Eu acho que a gente avalia os dois times da mesma situação. Os dois estão na mesma condição. A única diferença é que um tem o Micão que tem mais experiência e o outro tem menos experiência ainda. O cara mais experiente ali é o Chiari.
É mentira, o pessoal falou no chat, teve essa anomalia da Team One em 2017.
Mas é isso que eu falei, tipo, foi uma situação parecida.
E tinha o Red
Bert. Eles foram os campeões do Academy.
Aí tinha o Absol,
o campeão
talento.
Da Academy ganhou, pô, do desafiante, né, do circuitão.
É. Sim. No caso, vice-campeão também. Porque campeão foi...
Foi
a T-Show do Cells.
Ambos foram Split 2 ou Kabum foi o ano todo? Kabum foi o ano todo, né?
Todo.
Vamos se comprometer aqui? Vamos se comprometer? Pra gente
querem se comprometer? Vamos se comprometer.
A Rafa
vamos
tava
embora.
Fazendo uma pergunta hoje no estúdio.
Vambora,
vambora. Vou fazer aqui.
Ok.
Serê, seu top 4.
Power Ranking? Caramba, óbvio. Power Ranking. Mudou mesmo.
Power Ranking? Mano.
Pro corte do TikTok, 4, vai.
Não pro precisa corte, ser top, na ordem. Top. Seu top 4. Não necessariamente.
Eu acho.
Sem justificar.
Tá bom, sem fugir muito. Loud Pain, Red, Kabum. É isso.
Posso falar o meu?
Ford?
Que o meu é um pouquinho diferente.
Pode.
O meu é
pode.
Loud, Pain, Kabum e Cade. Eu hypei a Cade nesse nível.
Caralho.
Tá bom.
Loud Pain, Kabum, Red Cade.
Tá bom.
Não. Loud Pain, Kabum.
Loud Pain, Kabum, escolha um.
Loud Pain, Kabum, Raid.
Cara, escolha. Que safado, que
safado.
Que pilantrinha. Vou deixar só porque você lançou a do Wesley Safadão.
Obrigado. Beleza.
Pra mim é Loud, Raid, Kabum e Pain. Ou Pain, Kabum, sei lá. Tanto faz.
Não precisa ser na ordem, é só o top 4.
Mano. É que pra mim a Red ainda é quem vai disputar o título, tá ligado?
Tá bom, então eu acho que tem algumas Eu falei que não era pra gente justificar, né? Mas assim, eu tenho minhas dúvidas quanto a essa rede ainda.
Não, eu só tô falando a ordem, né? Sim. E aí pra Dudu, mim...
Oi. É quem... Você quer se comprometer um pouquinho mais?
Não quero, não. Muito obrigado a todos que assistiram mais o episódio. A gente se compromete depois.
Beleza.
Porque o pessoal tem que ver toda uma hora de programa pra julgar a gente ou não, entendeu?
Isso.
Não
okay. E tem que vir cobrar 2 meses depois, como aconteceu com a Loud, né? Com o Root. Então, exatamente. Cobrem. É nóis.
É, salva lá o clipe, né?
Salva, daí quando a Liberty tipo, for campeã do Split, vocês gravam.
Vocês gravam.
Grava aí, a faixa.
Aí eu vou ter que pedir desculpa pro Drake Hero, pro Makes, pro Pilotão. Que nem eu pedi pro Black. Eu tava no final de semana na live do Absolute e eu fui soltar uma que o melhor momento da carreira do Black era pior que o pior momento da carreira do Tokers. E aí, o que que aconteceu? O Black humilhou o Tokers. E aí, às eu tô pedindo desculpa, meninos, inclusive. Cara. Desculpa, mano. Black. Eu falei merda e eu assumo isso. Desculpa.
Se a Liberty for campeã... Aqui, ó.
Azedo no sol.
Aqui, ó. Promessa. Se a Liberty for campeã, sushizada pra todos os jogadores na minha conta.
Olha só.
Caralho.
Eu não coloco nada na minha conta, porque, desculpa, eu tô sem dinheiro, rapaziada, mas eu vou dar um abraço pra todo mundo aí, eu gosto de todo mundo, vocês sabem que eu tô fechadão ali, o pilotão é os guri, tamo junto.
É os guri. Então só lembrando vocês, tá? Voltamos no Spotify, então não vai sair exatamente junto com o YouTube, mas sai depois. E sigam lá, principalmente no Instagram, tá? Semana que vem eu vou mostrar um pouco do behind the scenes do nosso programa presencial. Vai ser bem legal, vai ser um formato bem diferente, uma coisa que a gente nunca fez na TR, mas eu particularmente estou muito empolgado, acho que vai ser muito legal. Então semana que vem episódio presencial do ATR, e aí eu vou deixar vocês curiosos mesmo, mas semana que vem, quarto programa seguido, pra quem duvidou, olha a... Por que que a gente não merece desculpa também? Por que que a gente só é cobrado? Cadê os elogios?
Deixa ter pelo menos... Deixa
cara,
ver
uns, calma. Uns
3 meses, né?
Tá bom, então. Caraca, não precisa pedir nada, não. É isso.
Tá bom.
Tchau.
Falou!
Até mais.
Até.